Rádio Gabriela FM.
Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Uma edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de setembro. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, né? E você já sabe que você participa através do telefone ou WhatsApp, tá? Porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, parceira aqui de bancada durante todo esse mês de setembro, Renato Nogueira, nosso Renatinho, boa tarde para você, bom início de semana.
Boa tarde, Kátia Gomes, bom início de semana para todos nós, uma semana muito decisiva aí para o futuro do nosso país, né? Então, você que ainda está em dúvida em quem vai votar, presta bem atenção para depois não se arrepender.
Avalie as propostas.
Exatamente.
Né? Avalie quem é da sua cidade, da sua região.
É, dê uma analisada aí nas propostas do seu candidato, que tem um perfil, de repente, que é aquele que você procura, tá? E aí, de repente, é uma oportunidade para você mudar e depois não ligar para cá para reclamar.
Olha, muito juízo, hein? É. Cuidado que vocês vão fazer na urna, minha gente. Bem, são 12 horas e 27 minutos. O Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jajamado e também na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. E rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Olha, já estou sabendo, hein? Mês que vem vai ter, sim, aquele mega evento na UniFTC Itabuna, que é o Dia da Responsabilidade Social. Olha que bacana, depois de 2 anos sem aí, por conta da pandemia, né, da Covid-19, mas esse ano vai ter, sim, o Dia da Responsabilidade Social em outubro. E aqui no Jornal do Meio Dia você vai ficar por dentro de tudo, porque vamos estar sempre divulgando as informações e novidades sobre esse evento para vocês, tá? Um evento super gratuito mesmo, muito bacana. Olha, são 12 horas e 28 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Doze e 29 nas manchetes dos jornais. Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: na Bahia, 77% dos inquéritos sobre homicídios caem por falta de provas.
O Dia Teresina, Piauí, tem recorde de candidaturas femininas.
Folha de Pernambuco, INSS, como se preparar para o concurso.
Diário de Pernambuco, eleições 2022. Corrida eleitoral tem recorde de candidatos no país.
Jornal Estado de Fortaleza, a maioria dos beneficiários usa Auxílio Brasil para comprar comida. Auxílio Brasil, muito importante, ajudando muita gente mesmo a se alimentar.
Diário do Nordeste, Fortaleza, região metropolitana, é o foco dos candidatos.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal, a América joga bem, mesmo com derrota por 1-0, conquista título inédito.
O Imparcial São Luís, a pergunta é: como melhorar a segurança?
Jornal Zero Hora, de Porto Alegre, eleitorado evangélico cresce no Rio Grande do Sul, mas abaixo da média do país.
Pois é, e tem mais informações chegando. Estado de Minas, BH, campanha na reta final.
É, os candidatos estão aí nessa reta final das eleições 2022. Lembrando que o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão vai até o dia 29, na próxima quinta. Sexta-feira, dia 30, já é horário, já não tem mais horário eleitoral, né? Nem dia 30, na sexta, nem no sábado. Dia 1º, portanto, dia 2, no domingo, é o dia da votação, né? Um dia decisivo aí para o nosso país, né, nosso estado, nossa região. Isso é muito importante, viu, gente? Vá votar. Caso alguém não consiga ir para a cidade onde vota, né, não esqueça de justificar, tá? Passe aí numa dessas sessões eleitorais e justifique seu voto, tá bom? Bem, são 12 horas e 31 minutos. Essas foram as manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta teremos muitas informações e abriremos espaço para a participação do ouvinte. Voltamos já.
Pra saber de tudo...
Quer saber de tudo? Escuta a Gabriela.
Tá escutando?
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Vamos de notícias regionais? Óculos. Bem, aqui no noticiário regional a gente vai falar sobre um esquema vacinal, porque Itabuna, né, a prefeitura de Itabuna monta esquema especial para vacinação de adultos e crianças. Então a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna, por meio da rede de frio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulga aí o calendário semanal de vacinação que contempla o período de 26, né, a partir de hoje, até o dia 30 de setembro, portanto de hoje, segunda até sexta-feira. Com destaque para uma ação especial que ocorrerá na quarta-feira, dia 28, das 9 da manhã às 2 da tarde, ali na UniFTC, na Praça José Bastos, para a vacinação aí de adultos e crianças contra a Covid-19 com a vacina Coronavac. Nesta ação especial na UniFTC também haverá imunização contra a poliomielite para crianças com idade de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Essa vacinação para todas as crianças, mesmo que estejam com o esquema completo, tá? Mas tendo essa idade, tem que ir lá tomar a vacina. Os papais têm que levar, né? Já seguindo aí o fluxo normal de vacinação nas unidades de saúde, haverá vacinação da Covid-19 para adultos e idosos da primeira, segunda, terceira ou quarta dose no período matutino e vespertino. E nesta semana, a vacinação de adultos acontece amanhã, na terça-feira, dia 27, quinta-feira, dia 29, das 8 da manhã a 11, né, de 8 às 11 da manhã, e também de 1 às 4 da tarde. Vale destacar que as unidades funcionam até as 4 da tarde, mas as ampolas são abertas até as 15 horas, para evitar desperdício de doses. Isso é muito importante, tá? Então, gente, crianças e adolescentes prosseguem em todo o Brasil essa campanha nacional de multivacinação infantil, concomitante à Covid-19, influenza e vacinação da poliomielite. A vacinação acontece na semana, como eu disse, a partir de hoje até sexta. Essa campanha de multivacinação visa imunizar crianças e adolescentes com todas as vacinas do calendário de imunização nacional para crianças a partir do nascimento e também adolescentes menores de 15 anos, tá? Então, isso é muito importante você ir lá atualizar aí o seu cartão de vacina, tá bom? Olha, por falar em vacina, tem lá em Itabuna também tem a vacina da meningite C. Também prossegue a vacinação para meningite C hoje, quarta-feira e sexta-feira. O público são crianças de 1 ano de idade a 19 anos, tá? Então... Vale ressaltar que é de crianças a adolescentes e aí pessoas iniciando na idade adulta, que não foram vacinadas, né, contra a meningite C. Então, é muito importante você ir lá atualizar o seu cartão de vacina, tá? Inclusive, o Ministério da Saúde vem fazendo essa campanha aí e deve, inclusive, prosseguir, né, prorrogar um pouco mais essa campanha nacional. Foi dito isso ontem aí. Eu estava assistindo isso, porque é muito importante que as pessoas, né, se vacinem, quem está com o cartão de vacina pela metade também possam concluir aí, é muito importante, tá? Olha, 12 horas e 42 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, ele vai fazer a primeira entrada, a entrada dele aqui hoje no Jornal do Meio Dia, com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde também para você. Uma excelente semana. Para você também, Renato Nogueira. Uma ótima segunda-feira. Boa tarde, ótima semana. Um excelente trabalho, Renatinho. E para você que está acompanhando aqui o seu Jornal do Meio-Dia, aguardando a chegada de sua viatura virtual da Gabi, pois é, já estamos por aqui e a partir de agora a notícia é de polícia. Olha, um grave acidente aconteceu em nossa região na BR-415, tendo uma vítima fatal. Esse acidente envolvendo três veículos aconteceu na BR-415, no trecho Ilhéus e Itabuna. O fato aconteceu no início da noite do último sábado. No momento do acidente, a pista estava bastante molhada e chovia forte. Dois guinchos foram acionados para remover os veículos envolvidos nessa tragédia. A pessoa que veio a óbito no local do acidente dirigia um Palio Weekend. Ele foi identificado como Luiz Alberto Gonzaga Gomes, de 56 anos de idade, e era conhecido carinhosamente como Titi. De acordo com o que foi dito, Titi já trabalhou como segurança em uma rede de supermercados aqui em Ilhéus. Titi viajava no sentido Ilhéus-Itabuna. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus removeu o corpo para o Instituto Médico Legal e, aproveitando a oportunidade, externamos também todo o nosso sentimento de pesar. Eu conheci o Titi, inclusive, a família enlutada, aos amigos e aos parentes também, do conhecido Titi, já saudoso aqui em nossa cidade. Olha, um homem morreu em confronto com a Polícia Militar de Itabuna. Ele foi identificado apenas pelo vulgo de Catarro e este fato aconteceu na noite de ontem. Catarro tinha envolvimento em diversos crimes da cidade. No momento do confronto, uma pistola foi apreendida com o indivíduo que já estava sem vida. Uma pessoa morreu após ser atropelada no início da noite de ontem na BA-262, trecho entre Vitória da Conquista e Anagé. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, uma moto trafegava na rodovia quando atropelou João Paulo Jesus Silva. O motociclista Alício, de 56 anos de idade, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O pedestre que foi atropelado pelo motociclista que faleceu foi socorrido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, apenas com poucas escoriações. No sul da Bahia, Jonathan da Silva Ferreira, de 24 anos de idade, vulgo Turu, foi baleado no distrito de Itabatã, no município de Ubucuri. A vítima foi surpreendida por dois indivíduos que estavam encapuzados a bordo de uma motocicleta. O carona desceu do veículo e atirou várias vezes contra esta vítima. Só que não estava transitando pela rua quando apareceram homens no interior de um veículo HB20 cinza que efetuaram os disparos, matando a vítima no local e fugindo para rumo ignorado. Mais dois crimes violentos para o quebra-cabeça policial na cidade de Feira de Santana. Muito bem, Kátia, Renato, voltaremos amanhã a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continuando com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá? Pelas informações. Até a edição de amanhã, de terça-feira, do JMD. Um abraço para você. Obrigada, Coutinho. 12 horas e 47 minutos. Vamos seguir com mais informações aqui, porque isso chocou hoje pela manhã, esse fato aqui que eu vou divulgar aqui para vocês, gente. Cadeirante é morto em escola no oeste da Bahia, o atirador ficou ferido. Olha, vou te contar, viu? Isso aqui é assustador. Alunos do Colégio Municipal Eurides Santana, que é da gestão compartilhada com a Polícia Militar em Barreiras, né, que fica lá em Barreiras, no oeste da Bahia, se emocionaram bastante e fizeram orações após o ataque a tiros que terminou com a morte de uma cadeirante na manhã de hoje. A vítima foi identificada como Jeane da Silva Brito, de 20 anos, estudante do nono ano da instituição. Segundo o delegado Rivaldo Luz, coordenador da Polícia Civil da região, um jovem de 14 anos invadiu o local com um revólver calibre 38, duas armas brancas e aparentemente uma bomba caseira e atirou contra os alunos. Isso por volta das 7 da manhã. não há informações sobre a motivação do crime. O atirador foi baleado por uma pessoa que passava pelo local, essa pessoa não foi identificada. Ele, esse adolescente, esse jovem, foi socorrido e levado pelo SAMU para o Hospital Geral do Oeste. De acordo com informações, o jovem foi atingido em um dos ombros, no abdômen e em uma das pernas. O SAMU informou que quando o atirador foi socorrido, não respondia, né, aos comandos da equipe médica, mas a saturação estava boa. O jovem deu entrada na unidade médica por volta das 8h10 da manhã e foi para o centro cirúrgico. Não há detalhes até então sobre o estado de saúde dele. Informações apontam que o atirador era matriculado no colégio, mas não frequentava as aulas. Não há informações desde quando ele estava ausente das atividades escolares. De acordo com o comando da Polícia Militar, o atirador chegou na escola disparando. No momento, os estudantes aguardavam o horário das aulas para entrar nas salas. O porteiro, que não estava armado, correu com os alunos para tentar se proteger. O autor do crime atirou diversas vezes na vítima quando acabou as munições da arma de fogo. Aff, usou um facão, gente, para esfaqueá-la. Em nota, a Prefeitura de Barreiras lamentou o caso e disse que a Secretaria de Educação e a Polícia Militar acompanham e oferecem apoio e assistência aos estudantes e seus familiares. Em tempo, diz a nota, né? Em tempo, solidarizam-se com a família da aluna vitimada, expressando os mais profundos sentimentos neste momento de profunda dor e consternação, disse um trecho da nota. Gente, que tragédia! Meu Deus do céu, imagine, né? A pessoa tá num colégio onde a gente sempre espera ter paz, né? Obviamente, todos estão lá para o mesmo objetivo, que é estudar, né? Infelizmente, foram surpreendidos por esse ataque. Inclusive, vídeos mostram, né, a correria e o desespero dos alunos durante esse ataque aí, que infelizmente terminou com a morte dessa cadeirante de 20 anos. Olha, eu vou te falar, viu? Assustador mesmo. Nós deixamos aqui toda a nossa solidariedade aí à família desta jovem de 20 anos e, claro, a todos os alunos que estão muito assustados. 12 horas e 51 minutos, Renatinho, por gentileza, ainda nessa área do setor policial, vamos com mais informações, porque 4 pessoas são presas durante a operação contra roubos a bancos aqui na Bahia. Mandados de busca e apreensão também são cumpridos, né?
É isso aí. 4 pessoas foram presas nesta segunda-feira nas cidades de Salvador, Camaçari e São Félix durante uma operação contra a organização criminosa especializada em roubos a bancos na Bahia. Ao todo, 21 mandados são cumpridos pela Polícia Federal e Militar, 8 de prisão e 13 de busca e apreensão. Intitulada de Operação Salinas, a ação ocorre também nas cidades de Entre Rios, Lauro de Freitas e Conceição de Feira. As investigações tiveram início há cerca de 3 meses, quando policiais da Delegacia de Repreensão a Crimes contra o Patrimônio da Polícia Federal, DELEPAT, receberam informações de que um grupo de criminosos se preparava para atacar uma agência bancária na cidade de Salinas, da Margarida, no Recôncavo Baiano. De acordo com a Polícia Federal, 2 pessoas foram mortas a tiros durante ataques dessa organização criminosa. Entre as ações praticadas pelo grupo, constam explosões a cofres de agências bancárias, lotéricas e postos de gasolina, roubo de lojas e pousadas, além de tentativa de sequestro. O ataque mais recente do grupo ocorreu em 7 de setembro, no município de Terra Nova, a cerca de 116 quilômetros da capital baiana. Na ocasião, os suspeitos tentaram roubar uma agência da Caixa Econômica Federal. No entanto, a tentativa foi frustrada pela Polícia Militar. 3 homens morreram, 1 foi preso e outro conseguiu fugir. Além disso, armas, explosivos e um carro roubado foram apreendidos na ação.
Então tá aí, né? A polícia jogando duro aí com essa mega operação na cidade de Salvador, Camaçari, São Félix, né? Operação Salinas, que ocorre também nas cidades de Entre Rios, Lauro de Freitas e Conceição de feira. 12 horas e 53 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
12h53, liberada a participação do ouvinte. Você pode ligar e falar conosco ao vivo, 36752000, faz sua denúncia, sua reclamação, tá? E também enviar, caso queira apenas enviar mensagem para o WhatsApp da Gabi, mensagem escrita ou de áudio de até 30 segundos, o WhatsApp é o 988291029. Renato, já está passando por lá, navegando ali pelo WhatsApp. O que temos aí de mensagens de ouvintes?
Vamos lá. Boa tarde, Kátia Gomes. Manda os parabéns aí para José Calor, que está aniversariando hoje. O meu nome é Newton César.
Como é o nome do aniversariante? José Calor?
José Calor.
Tá com calor, José? Um abraço pro José Calor, aniversariante. Parabéns para você. Seu amigo aí tá pedindo esses parabéns, tá? Um abraço e muitas felicidades para você, principalmente muita saúde, viu, José Calor? Desculpa, é a resenha, tá? Brincadeira. Deixa eu mandar um alô aqui também. Coutinho disse que eles são ouvintes aqui do Jornal do Meio Dia. É o Bigode Pescador, tá ali do Nossa Senhora da Vitória. Buru Pescador também, de lá de Sapucaeira. Obrigada pela audiência, um abraço para vocês. Mandar um abraço aqui para as meninas, né? Aqui do Lava Jato, ali ao lado do restaurante Mili Brás, aqui no Banco da Vitória, ligadinhas também no Jornal do Meio Dia, dando aquele grau aí nos carros, né, meninas? Obrigada também pela audiência, viu? Elas disseram que não perdem o Jornal do Meio Dia. Muito obrigada mesmo, tá? Mais alguma mensagem para divulgar, Renato?
Tem sim. Kátia, minha linda, boa tarde. Você poderia me informar para onde foi que transferiram a questão do cartão do SUS? É que mudou de lugar e eu não sei para onde foi.
É, ela quer saber onde é que está fazendo o cartão do SUS, né?
Eu acredito que a Secretaria de Assistência Social está lá perto do estádio Mário Pessoa.
Mas eu acho que não é lá não, acho que é na própria Central de Regulação que mudou de lugar, né? Eu vou pegar direitinho o local e divulgar aqui no programa, tá bom? Conferir se realmente estão fazendo lá o cartão do SUS aqui em Ilhéus, tá certo, minha linda? Um beijo para você. Mais mensagem?
Tem sim. Boa tarde, Kátia. Eu gostaria de saber se a água da Embasa é distribuída aqui no Banco da Vitória. É adicionado mais cloro quando chega aqui, pois a água da torneira chega a amargar de tanto cloro.
Nossa senhora, ô Embasa, vamos rever aí essa questão do cloro, do excesso, né? Pode estar com excesso de cloro na água, tá bom? Então, é bom a Embasa verificar isso aí, porque os moradores do Banco da Vitória estão reclamando aí de excesso de cloro na água, tá bom, dona Embasa? Dona Embasa, que já abre tanto buraco nessa cidade, hein? Rapaz, ali na 13 de maio, no Pontal, o negócio tá que tá lá. Ai, valeu, Nossa Senhora. 12 horas e 56 minutinhos, o que temos aí de mensagens de ouvintes, Renato? Temos mais?
Bom, tem mais ouvintes mandando recado aqui dizendo o seguinte: boa tarde, Kátia, não quero me identificar. Sou moradora do Banco da Vitória. Quero fazer uma reclamação. O CRAS do Banco da Vitória está fazendo doações de cesta, selecionando pessoas. Isso deveria ter uma avaliação melhor, pois todos precisam.
Olha, eu venho recebendo essa reclamação, não é de agora, né? Pessoas já me procuraram, me ligaram, inclusive, falando que o CRAS do Banco da Vitória estão utilizando o CRAS para fazer politicagem, né? Dando cestas básicas, dizendo que é candidata A que está dando, que é a candidata A deputada estadual que está dando as cestas. Primeiro, mentira, tá errado isso. O CRAS recebe as cestas básicas, que é o governo federal que envia. E a obrigação do CRAS é distribuir para quem realmente necessita. Não é em troca de voto, não. Viu, pessoal do CRAS de Ilhéus, especificamente do Banco da Vitória? Eu venho recebendo essas mensagens e pessoas me ligando há um tempo para falar sobre isso, sabe? Eu tava evitando que comentar o assunto, mas tá gritante. Tá uma coisa absurda em Ilhéus. Acho que a Justiça Eleitoral tem que abrir mais os olhos aí. As pessoas, o povo, tem que provocar a Justiça Eleitoral e o Ministério Público em Ilhéus. Porque o que estão usando de manobra política, usando a máquina pública, é o cúmulo do absurdo. Acaba de chegar a informação que no CRAS, perto do Estádio Municipal de Ilhéus, também tá? Que chega caminhão lá com doação e aí tá pegando a cesta, distribuindo pro povo, dizendo que é política A, né? Candidata política, a deputada A, B ou C que está aí dando, oferecendo o povo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha nessa cidade, viu? Uma vergonha. Utilizam, sabe, da máquina pública para fazer política e quando ganha, se elege, dá uma banana pro povo. Essa que é a verdade. Aí, fica correndo para fazer obra. Ah, nós estamos trabalhando, mas é a candidata tal que tá ajudando. Eu acho que o povo é otário, né? Acho que é muita cara de pau. Acorde, viu, meu povo? Não comam essa, tá? Procure saber quem realmente está disposto a trabalhar pelo povo, quem tem propostas que podem realmente ser realizadas em prol do povo. Porque esse blá blá blázinho aí, e não venda seu voto por cesta básica ou por 100, 200 reais, por dinheiro nenhum. Não vendam, tá? É, inclusive, o bicho tá pegando aí, né, professor de sendo coagido, pessoal aí contratado da prefeitura de Léo sendo coagido pra tá fazendo campanha política. Que coisa absurda, viu? Ai, ai. É tudo isso e muito mais, viu?
Ô, Kátia, chegou a informação aqui sobre a produção, né? No caso, sobre fazer o cartão do SUS. O pessoal tá dizendo aqui que o cartão é feito na lotérica, próximo à CDL, ali também próximo ao Banco do Brasil.
Na lotérica? É. Nunca ouvi falar que numa lotérica faz cartão do SUS.
Próximo à lotérica.
Ah,
na
tá.
Na CDL, próximo à lotérica.
É no prédio onde funciona a CDL, na verdade, viu, isso. Gente? É isso mesmo. Muito obrigada aí, viu, por informar. Pronto, tem a Marquês de Paranaguá? Pois é, tem um Banco do Brasil? Em frente ali tem um prédio onde funciona a CDL. Nesse mesmo prédio onde está a central de regulação, tem ali faz o cartão do SUS. É isso mesmo, viu? Então tá aí, você que não sabe onde fazer o cartão do SUS em Ilhéus, vai ali na central de regulação que fica no mesmo prédio da CDL de Ilhéus, calçadão Marquês de Paranaguá, em frente ao Banco do Brasil. É bem fácil, tá? Pode ir lá. É onde funcionava aí a Cefaz, né?
Isso.
Antiga Cefaz, isso mesmo. Obrigada, viu, querido ouvinte.
Tem mais informações aqui, inclusive, sobre essa questão aí da cesta básica, viu, Cátia? Estão dizendo aqui, boa tarde. Isso é verdade, porque não fazem as doações para a cesta básica das pessoas que perderam tudo nas enchentes.
Pois é, né? Pois é, aí fica perguntando, você vota em fulana? Aí você ganha a cesta básica, isso é um absurdo. Falta de respeito. Pode encaminhar essas mensagens aí pra mim, viu, Renato? Eu vou deixar arquivadas aqui, porque é impressionante, né? De vez em quando o Ministério Público me procura e eu encaminho tudo pra lá, tá? Porque eu não tenho preocupação, não tenho rabo preso com ninguém. Tô aqui pra mostrar a verdade, tá bom? Desculpa o termo aí.
Chegou
mas
aqui.
Já foi.
Boa tarde, Kátia, minha linda. O nome, manda o alô do povo aí do Lava Jato, é a Dinha, Joyce, Júnior, a turma lá do Lava Jato aqui no Banco da Vitória. Aqui quem tá falando é a Jeane, um beijo pra você também, Kátia.
Ah, ainda bem, elas ouviram. Um beijo aí a todos. Obrigada aí, tá, gente? Beijão. Ó, no fim de semana eu fui procurada também por pessoas, principalmente lá do extremo sul da Bahia, bem revoltadas, né? E eu também fiquei indignada com isso aqui, que é o cúmulo de absurdo. A perseguição política que tá rolando nesse estado, né, Rui Costa? É assim o nome dele, né? Rui Costa, é esse mesmo. Perseguição política. Major Barbosa é exonerado por suposto apoio a candidato bolsonarista. Parabéns, Rui Costa. O pessoal da polícia não pode apoiar quem quiser. Não tem democracia nessa Bahia, né, Rui Costa? Que coisa linda. Pois é. E aí o povo do extremo sul da Bahia, principalmente ali dos municípios de Alcobaça, Caravelas e Prado, o povo tá bem revoltado, porque o Major Barbosa, né, da 88 CIPM, que tem como área de atuação as cidades de Alcobaça, Caravelas e Prado, né, ele foi exonerado aí do comando pelo governador Rui Costa, e na quinta-feira ele já entregou, né, o cargo, já passou o comando e ficou agora à disposição aí da Polícia Militar. E aí os moradores desses três municípios que eu acabei de falar para vocês, Alcobaça, Prado e Caravelas, estão bem indignados. E realmente foi uma enxurrada de mensagens que eu recebi, as pessoas me mandando aqui matéria do alcobaçanoticias.com.br. E aí eu conversei com o Major Barbosa, ele confirmou que já saiu no Diário Oficial, né, do Estado, ele já entregou o comando, já passou o comando. Que bonito, viu? Parabéns para o governador Rui Costa. Não aceita que ninguém, né, oficial ou soldado, quem for, né, da Polícia Militar, apoie quem quiser. O cara tá apoiando apenas um candidato a deputado estadual, porque o candidato a deputado estadual é do lado lá de Bolsonaro, de Roma, e aí ele não aceita. Foi igual o caso lá de Jequié, né? O oficial lá que estava à frente do Colégio Militar foi visto apenas assistindo, acho que um comício, algo desse tipo, né? Do ACM Neto, e Rui Costa também não gostou e mandou exonerar. Ditador! É isso que você é. Governador ruim Costa. Ditador, essa que é a verdade. Mas, final do ano tá chegando, né, Rui Costa? Dia 1º vai passar aí o bastão, né? Vai mudar tudo aí.
Ô, Kátia, tem uma reivindicação aqui do ouvinte. Na verdade, não significa uma reivindicação. Ele pede aqui para a gente informar que realmente eu vi esse vídeo em vários grupos. Ele diz o seguinte, ó, acabando o farol, vem através desse comunicado informar que o vídeo que está circulando com informações de um banhista sobre a cabana do Nassib está liberando o esgoto da sua cabana diretamente para a praia foi apenas um equívoco. A água que é mostrada no vídeo não é esgoto, e sim água do criadouro de caranguejo, que logo após ser lavado, aparenta uma cor preta. De 15 em 15 dias, a desentupidora Jackson faz a retirada de todos os resíduos da cabana, jamais sendo liberado quaisquer resíduos para contaminação da nossa praia. Uhum. Preservamos muito o meio ambiente e muito mais o ambiente onde trabalhamos. Pedimos desculpas pelo transtorno causado, mas não passa de um mal entendido. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Renato. Desde já, muito obrigado.
Pronto, tá explicado, né? O assunto não foi abordado aqui antes, tô sabendo agora, mas tá aí a explicação, né? O pessoal da cabana. E é isso aí, é bom mesmo se explicar aí pro povo, né? Diferente daquelas outras cabanas lá que estão demarcando espaço na área da União, que não deixa a gente estacionar, né? Isso aí, Leosme. Mandar um abraço aqui pro Thiago Santos, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Obrigada, Thiago, pela audiência. Um abraço aí para você, tá? E um abraço a todos os nossos queridos ouvintes que estão ligadinhos aqui no JMD. Deixa a gente correr aqui com informações que vamos ter que encerrar o programa. Já estourou 5 minutos. Por favor, Renato, vamos falar de número de candidatas nas eleições deste ano, que é maior em 2 décadas, né?
Pois é, ao menos desde 2002, as eleições gerais não registram uma participação feminina tão expressiva, seja em números absolutos, com 9.239 candidatas, ou em proporção de total, com 33,81% das candidaturas aptas sendo de mulheres. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral levam em consideração somente as candidaturas aptas, ou seja, aquelas que atenderam a todos os critérios legais e formais e foram deferidas pela Justiça Eleitoral. Em 2018, por exemplo, quando já valia imposição aos partidos de que ao menos 30% de candidaturas femininas das mulheres representaram 31%, ou seja, 8.075 dos candidatos aptos a receber votos. Em 2014, essa proporção foi de 28,81%, 6.331. Os números refletem até mesmo na corrida presidencial, em que há 4 mulheres na disputa pelo Planalto. Ao menos desde 2002, não há um número tão expressivo de mulheres disputando cargos eletivos.
Pois é, e por falar nas mulheres, né, tem recorde de candidatas negras. Neste ano, há também um recorde de candidatas que se declararam negras. São 1.706 que tiveram registro deferidos, né, os registros aí. 18,47% de todas as candidaturas femininas. Em 2018, esse número era de 1.086 e de 647 em 2014. O número ocorre com as que se declararam indígenas, que são 77 neste ano. Acima de 48 e de 2018 e apenas 25 em 2014. Então, no total, as eleições de 2022 têm 27.329 candidaturas aptas que disputam cargos para presidente, governador, deputado federal e deputado estadual. O primeiro turno de votação está marcado para dia 2 de outubro e um eventual segundo turno para os cargos de presidente e governador ocorrerá em 30 de outubro. Tomara, eu acredito que na Bahia não vai ter isso, né? Aleluia! Eu não aguento mais. Tô doida que acaba esse negócio, minha gente. Vou falar a verdade. Ó, noticiário internacional tem a ver com eleição também. É que a direita venceu na Itália hoje, dia 26. Mostram aí pesquisas de boca de urna realizadas no país, né? Já se configura aí como uma possível... É, que essa a Giorgia Meloni, né, pode aí comandar o país. Então a coalizão Irmãos da Itália, uma aliança de 3 partidos, deve conquistar mais de 60% dos assentos no parlamento. Dessa forma, a líder dos conservadores, a Giorgia Meloni, vai ser a primeira ministra. Ela disse: se fomos escolhidos para governar este país, nós o faremos por todos os italianos, com a vontade de unir o povo e de nos concentrarmos naquilo que nos une e não naquilo que nos divide, disse a Giorgia em um discurso logo depois do anúncio dos resultados. Chegou a hora da responsabilidade. Tá aí. E nós encerramos aqui a edição desta segunda-feira do JMD. Se Deus nos permitir, amanhã na terça-feira retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jajamada e Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros, e vem aí novidades. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. O mês que vem, hein? Vai rolar o Dia da Responsabilidade Social na UniFTC Itabuna. Aguarde informações aqui no Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde para você também, Renatinho, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, até amanhã aos nossos ouvintes. Está chegando Suzy Luiz e mais uma edição do nosso Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.